Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Olá, grande partida. Está no ar o grande partida com o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga aqui no estúdio. Em breve também a terem que responder na barra dos tribunais por maus-tratos a Pedro Ricardo Martins, que esteve na edição anterior do podcast Grande Partida e que ficou tão maltratado pelos nossos comentadores que migrou para o Bahrein. Querem ver?
Partida. Um abraço para todos em estúdio e os que nos estão a seguir. Como se percebe, a azáfama é grande aqui no Bahrein. Serão três dias enormes de trabalho. Essencialmente trabalho. Não vamos olhar para os resultados, isso é o que menos interessa, mas poderemos ter aqui algumas pistas para aquilo que poderá ser a temporada de 2024. Já se ouvem os carros a rodar e por isso são bons sinais para uma temporada que se quer bem mais próxima do que aquilo que aconteceu em 2023. Saber o comportamento dos campeões, obviamente, da Red Bull perante este terremoto da crise em torno de Christian Horner, como vão reagir, mas também saber como vão reagir os rivais, nomeadamente a Mercedes, que vai então apresentar aqui um carro novo. Também se aponta um carro praticamente novo por parte da Ferrari. Vamos ver também o comportamento, se está resolvida a questão dos pneus. E depois há as novas equipas, a segunda equipa da Red Bull, que apresenta-se Vicarb, ou Visa Cash App Racing Bulls, que se vai apresentar com Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, e poderá ser aqui numa versão do RB19, segundo apostam muitas críticas, nomeadamente os homens da McLaren, que querem esses sim bater o pé à temporada da Red Bull, que foi de absoluto domínio. Atrás de mim passa o Charles Leclerc. Um abraço, Charles, boa temporada também para ti. O Leclerc que tem como missão tentar regressar à Ferrari, aos títulos, que algo que não acontece desde o Kimi Raikkonen em 2007. Saber também como é que se vai comportar a antiga Alfa Romeo, a Sauber, que vai agora chamar-se Steak, e portanto são muitas coisas que estão precisamente em jogo. Saber também como é que os novos chefes de equipa se vão comportar. Há novos chefes de equipa na Alfa Tauri e também na Haas, com a perda do carismático, mas assim com tão poucos resultados, Gunther Steiner, que deixa mais saudades se calhar aos fãs do que propriamente aos homens da Haas. São muitas dúvidas para tirarmos durante estes três dias de testes que vão acontecer, ou que vão acontecendo aqui em Sakhir, no Bahrein, onde, obviamente, a Sport TV está desde a primeira hora. Vamos cá estar para lhe mostrar tudo o que vai acontecer nestes dias de testes. Um abraço a todos.
Um abraço, Pedro Ricardo Martins, e obrigado. Já viram informação em cima do acontecimento. O Charles Leclerc já chegou ao Bahrein, recusou-se a falar a nós, não sei se passou assim, soslaio, olhar, tentar perceber o que é que estava a acontecer. Tínhamos um repórter em direto a partir do circuito de Sakhir. Já há carros a andar, havia carros a andar, ouvia-se, a não ser que não fosse, se calhar era só filmagem.
Um deles era o Williams, que ainda não tinha aparecido.
O carro definitivo, é verdade.
O FW46.
O Mercedes também andou.
Ontem, o Sargent foi quem fez o batismo de pista.
Muito bem.
Ontem andaram McLaren e Haas, pelo menos.
A filmar,
os dias filmaram. Alpine também não tinha andado. Acho,
Alpine. Né? 200 km agora, eram 100, agora passam a ser 200 km que as equipas podem fazer de filmagens e que são aproveitados, obviamente, para neste início da temporada, pelo menos para confirmar se todos os sistemas funcionam e se não há assim erros crassos.
Muito bem, vamos ter o Pedro Ricardo Martins em direto do Bahrein diariamente em blocos de informação na Sport TV Mais e um resumo sempre ao final do dia para ir acompanhando aqui mesmo nos canais premium da Sport TV e no Pac Motores, que está ativo e não se esqueça de atualizar a sua subscrição. O grande partido, obviamente, vai dedicar grande parte do espaço ao que está a acontecer e o que vai acontecer nas próximas horas no circuito do Bahrein, porque em toda a atualidade circundante à Fórmula 1, digamos assim, na verdade não há conclusões nenhumas. Eu sei que estou a pensar no assunto da Red Bull e do Christian Horner, mas na verdade não sabemos nada. Vamos lá daqui a pouco. Começamos por onde? Pelo fenómeno de, nesta época de Fórmula 1, termos um bife e hidratos de carbono? A steak e o V-carb? Desculpa, eu não sou o melhor exemplo, mas eu olho para lá e só leio V-carb. Peço desculpa. Adiante. Vamos começar pelos testes. E querem começar por onde? Pelo receio que o agora não é Toro Rosso, é o V-carb 01 seja uma cópia de um Red Bull. Isso pode acontecer e não é nada que me tivesse sido falado não, antes.
Mas pode acontecer, é um facto. Mas vamos lá ver. Há uma quantidade de equipas que usam tecnologia alheia, não só a unidade motriz, obviamente, mas as suspensões, a caixa de velocidades, acontece com o Aston Martin relativamente à Mercedes. Vamos
falar do exemplo do Haas, que é metade Ferrari.
O Haas é o exemplo que há mais anos vem acontecendo.
Mas ninguém protesta porque a Haas, eu vou dizer isto de uma maneira assim um bocadinho bruta, a Haas não ganha nada. E ninguém protesta.
Sim, mas a V-Carb também não tem ganho muito.
E se começa a ganhar? Ou anda melhor?
Se há, se começar a ganhar, o problema é exatamente o mesmo. Agora, o regulamento permite fazer isso. Verdade que há ali duas ou três situações em termos aerodinâmicos. No fundo, o que é que o regulamento diz? O regulamento diz que a equipa não pode copiar um chassi alheio. Ou seja, que uma estrutura, se houver uma estrutura B, ou se houver um acordo de parceria, ou o que quer que seja, não pode pegar no chassi do A e usar na equipa B. Não parece que seja isso que a V-Carb faz relativamente ao chassi, mas há alguma tecnologia que quase certeza vai passando de um lado para o outro. Eu penso que a situação é mais ao contrário. Eu acho que o protesto, sobretudo do Zac Brown, não tem a ver com o facto de eles terem um carro parecido ou igual, tem a ver com o facto de a Red Bull poder tirar partido das horas de desenvolvimento, túnel de vento e CFD da V-Carb e juntando as duas, ou pondo parte do trabalho de um lado e parte do trabalho do outro, conseguir o melhor rendimento do seu monolugar, mas tudo isso é muito difícil de provar. E se olharmos para os dois carros, pelo menos para as imagens daquilo que são as imagens virtuais, se quiserem, da apresentação, ou até mesmo algumas fotos e filmes que têm aparecido dos dois carros, não são muitos, não há assim uma cópia. Agora, por exemplo, no packaging do motor e das suas unidades circundantes, existe? Acredito que sim, mas o mesmo deve acontecer com o Haas, com a Ferrari, não digo que aconteça com o Aston Martin, mas se calhar acontece com o Williams relativamente à Mercedes. Portanto, acho que é uma não questão, sendo importante definir o que é que as equipas podem ter umas das outras, e mais ainda quando existe uma equipa que tem duas estruturas, ou se quiserem, uma empresa que tem duas estruturas, é preciso definir muito bem o que se pode fazer. E acho que o regulamento não deixa vazios. O regulamento parece-me ser claro nesse aspecto. Tomara todos os regulamentos da FIA serem tão claros como esse.
Então, e qual é a probabilidade, porque eu de repente imagino um cenário em que alguém vai protestar, imagina, Zac Brown ou quem quer que seja que vá protestar, e dizer, o carro B é uma cópia ideológica do carro A, e vão perguntar a quem foi responsável pelo projeto do carro B, portanto do V-Carb 01, e diz, ouça, este topo deste sidepod, desta aba lateral, é demasiado parecido com o daquele, com o da Red Bull. E os... então tivemos a mesma ideia.
Já tivemos esse filme. Não tivemos, quando foi aquele Racing Point. Que era parecido, bastante parecido com o Mercedes do ano anterior.
Quase
e houve... na altura, retiraram-lhe
os pontos. E esse até ganhava umas coisas, não é?
Retiraram-lhe os pontos e obrigaram-nos a fazer ali pequenas alterações, mas basicamente o carro continua igual, não foi mexido em nada. Eu acho que a única grande preocupação que pode haver por parte das equipas é ali como é que a equipa vai... A vantagem que a equipa tem em, de repente, mudar completamente o sistema de suspensão dianteira, e só há duas equipas que o vão fazer, que são exatamente essas duas, a V-Carb e a Steak, que passam de push-rod para pull-rod, que é um sistema que, segundo o James Key, que também não é por coincidência que o faz na Sauber, Steak, que não dá jeito nenhum, vamos manter Sauber para facilitar aqui.
Equipa suíça.
Depois de ter vindo da McLaren, onde ainda estava em 2022, quando lançou o carro de 2023, também já com a suspensão pull rod, e que tem uma declaração fantástica a explicar o porquê do Paul Rudd que havia à frente na McLaren e na Red Bull ano passado, quando diz que mecanicamente é uma dor de cabeça, não faz sentido nenhum.
O e há muita gente a fugir como o diabo da cruz, não é?
É contra a natura.
Quase. Não faz sentido nenhum. É um sistema que põe mais peso no carro, porque obriga a reforços adicionais à frente. É complicadíssimo de trabalhar, é complicado de afinar. E, portanto, por isso é que ninguém, de um ano para o outro, mesmo nas grandes equipas, Mercedes, Ferrari, Aston, ninguém, apesar de perceber que aquilo dava vantagens à Red Bull, ninguém fez esse caminho, porque obriga de facto a modificações complicadas e obriga a começar quase do zero uma preparação. É um sistema complicado de implementar assim de repente, e essas equipas não fizeram esse caminho, mas apesar de ser um sistema muito complicado, de facto ele reconhece que as vantagens em termos aerodinâmicos, porque a forma como o tirante da suspensão vem de baixo para cima, liberta ali muito espaço para o ar passar para o fundo do carro e para os flancos. E, portanto, a vantagem aerodinâmica é enorme e compensa a complicação que o sistema implica. Ora, quem é que adota esse sistema para este ano? É a equipa em que o carro já não é bem projetado pelo James Key, porque ele só entra em setembro na Sauber, mas ele já tinha saído bastante antes da McLaren, portanto, aquilo que se chamou período de jardinagem, que ele não pode fazer nada.
Não, a não ser desenhar nos toalhetes do restaurante, né?
Não acredito que sim.
Lá em casa nos guardanapos.
Nos guardanapos de papel, sim. Que a coisa não vá sendo
feita. O Adrian Newey nunca terá período de jardinagem, porque ele desenha no estirador, não é?
Ah, pensei que não tinha jardim.
Não.
E depois, onde eu acho que é a grande preocupação, e o Zac Brown é quem vocifera mais sobre isso, é na facilidade que a V-Carb tem em passar de um sistema para o outro, porque a Red Bull já domina o sistema e, portanto,
e é fácil ultrapassa dizer, faz assim,
facilmente.
Faz assim que funciona.
Não é? Tem o know-how ali ao lado, é só copy-paste quase. Sim, não é?
Mas ninguém se queixa, e se queixa nesse sentido de que a Aston Martin tem uma suspensão em que também mudou de um sistema para o outro porque teve de seguir aquilo que a Mercedes impõe com a nova caixa de velocidades.
Não tinha que seguir. Escolheu
seguir, é mais fácil seguir.
Claro,
é mais
fácil. Podem sempre dizer que era a única alternativa que tinham, porque aquela caixa de velocidade tem aqueles pontos de ancoragem e não tem outros.
Era a maneira de fazer.
Pode sempre defender-se assim, não é?
Não, parece-me uma falsa questão. Vou ser muito sincero. Parece-me uma
falsa
questão.
Mas eu gostava muito do ponto de vista até da advocacia, se quisermos, de assistir à defesa de um advogado a dizer este carro é uma cópia daquele e aprová-lo. Não sei como é que ia conseguir provar. Mas,
até porque é uma quantidade de elementos que a FIA tem de aprovar previamente. E nós vamos falar disso daqui a pouco. A nova asa dianteira da Mercedes, do W15, a FIA teve de aprovar aquela asa. Portanto, se a FIA aprovou, os carros tiveram a fazer crash test. Há uma quantidade de elementos do desenho dos monologais que a FIA tem acesso previamente.
Muitas vezes até antes de serem, antes ainda na fase de projeto.
De projeto,
muitas vezes as próprias equipas técnicas
têm de submeter.
Nem submetem, antes disso, antes mesmo de acabarem o projeto, pedem um parecer à FIA.
Eu posso fazer
o que vocês acham desta ideia? Acham que esta ideia está
dentro
dos regulamentos? Claro.
Claro, tem que ser assim, não pode ser assim de outra maneira.
Não me parece que seja uma daquelas questões críticas, até porque o exemplo que o Sérgio deu da Racing Point e do famoso Mercedes cor-de-rosa, que lhes valeu uma penalização, é bem o exemplo que existem os mecanismos dentro da Federação Internacional e no regulamento técnico da Fórmula 1, e daí o regulamento esportivo também, para penalizar quem vá além daquilo que é legal. E não me parece que aquilo que a V-Carb fez seja ilegal. Até porque, como tu dizes bem, provar é uma grande dor de cabeça.
Mas vamos ficar com interesse para ver estes próximos dias, até o teste termina, os três dias de shakedown terminam na sexta-feira. Serão as nossas 4:30 PM para aí.
Sim, para onde
é de noite, né? no Bahrein, portanto, com muita curiosidade para ver o primeiro hierarquia que nos trazem os testes, embora isso possa não querer dizer verdadeiramente e absoluto grande coisa, lembrando até que a McLaren foi o desastre que foi no início da época passada e da anterior também, já agora. e depois na época passada acabou bastante bem. Portanto, com muita curiosidade também para perceber a tal história do Red Bull. Não somos só nós que estamos com curiosidade, há imensos fãs com curiosidade, jornalistas com curiosidade, inclusive a ponto de irem perguntar ao Helmut Marko, dizer, não acho um risco muito grande, de repente fazem aqui um Red Bull que parece que vai ficar sem sidepods, portanto, sem abas, sem pontões laterais. E ele diz, é possível que aconteça, mas não sei porque está tudo previsto para que funcione da maneira que pode acontecer um erro ou outro de fiabilidade, um problema ou outro de fiabilidade, mas está tudo previsto que funcione. Mas eu não sei porque é que estão preocupados com isto. Deviam estar preocupados em perceber se algum dos nossos rivais tem algum truque para de repente começarem a andar mais depressa do que nós, assim numa bicadinha à asa da frente do Mercedes, que não só tem umas ligações diferentes, que já se viu, na parte que não chega a ser a parte da frente do bico do carro, na parte inferior, mas aparentemente falta uma ligação entre o bordo superior, não posso dizer bordo, do...
Podes.
Desde que não seja rebordo. Do flap superior, que deixa um vão não preenchido para o ar passar de forma mais...
Tem um desenho anacrónico até, não é? E se calhar nós não estávamos habituados a olhar aquele desenho. É assim, o porquê da asa, quem sabe um bocadinho mais do que eu já veio dizer que poderá ter várias explicações. Uma que tem a ver com a forma como o ar passe naquela zona irá permitir que ele continue pelo flanco do carro e vá para os Venturi com uma direção diferente e se calhar com mais poder de sucção dos Venturi. Outro tem a ver com a possibilidade de fazer o Mercedes W15 desgastar um pouco menos os pneus de frente, sujar o ar para os outros concorrentes e haver quem suspeite que há ali uma questão de flexibilidade, que aquele desenho e essa falta, como tu dizes, de ligação possa permitir alguma flexibilidade à asa. Vamos lá ver, a asa dianteira é uma daquelas zonas do regulamento mais fechada, onde os engenheiros têm menos poder de invenção. Se alguém descobriu um loop no regulamento, ou se descobriu uma maneira de fazer o ar passar por aquela zona de forma diferente e com isso tirar vantagem, palmas para quem o fez. A questão da flexibilidade poderá ser importante, porque nos últimos anos temos tido essa conversa regularmente. E a verdade é que penalizações por flexibilidade nas asas, ela está, é difícil de comprovar, mas cada vez há mais cuidado da FIA em fazer com que as equipas, se estão para lá daquilo que o regulamento permite, avisá-las de antemão e elas evitarem esse problema. Agora, no meio de tudo isto, há outra questão, e ainda há pouco nós falávamos, a FIA autorizou, segundo a Mercedes, e a FIA ainda não disse o contrário, aquele desenho, previamente, portanto, lá está, foi daquelas questões, como sim, o Sérgio dizia, que foi submetido para a aprovação na perspectiva de vocês acham que isto, de alguma forma, foge ao regulamento, já não é ao espírito, é ao regulamento, porque estamos a falar de uma questão técnica, e a FIA terá dito que não, e por isso é que a Mercedes avançou para este projeto. Por outro lado, tendo em conta aquilo que havia com aquele braço na direção que era meio estranho.
Cria ilusões de ótica, inclusive.
Poderá ser uma gracinha da Mercedes e, de facto, não ser mais do que um desenho extremo para criar impacto junto da concorrência, para a concorrência perder tempo com a análise dessa asa, não sei. Acho que as conversas que estão a surgir no paddock sobre a asa dianteira da Mercedes deixam entender que os engenheiros das outras equipas olharam para aquilo e viram que havia ali qualquer coisa que podia resultar numa vantagem. Esse alfinete no boneco de vudu do Dr. Marko não foi por acaso.
Que há uns tempos fomos dar com o Sérgio Veiga a observar uma imagem curiosa do Adrian Newey com a sua inseparável prancheta a percorrer a... Acho que era uma pré-grelha, se não era carros parados em parque fechado. Acho que era
não,
uma pré-grelha.
Pré-grelha.
A namorar com um Red Bull. Com o Red Bull, desculpa. Com o Mercedes. Foi e o Sérgio terá dito...
Ao longo de todo o ano.
Fez mais de uma vez.
E é engraçado.
Porque o Nui andou muito tempo a olhar para o Mercedes.
Nós não vemos as imagens todas, obviamente. Não temos essa hipótese na transmissão. Mas parecia que de vez em quando ele ia para uma zona específica do carro. Permanecia... Sim. Largos minutos a olhar para a frente e para a traseira e parecia quase que era, digamos que, um estudo à distância, um estudo visual.
Já, a altura, o Sérgio diz qualquer coisa assim, tipo, não parece mesmo que ele está a pensar, e se eu pusesse isto a funcionar?
Sim, eu várias vezes comentei que achava que ele se tivesse tempo para ter um hobby era pegar no, até no anterior, no W13, no primeiro, e pôr aquilo a funcionar, porque ele acreditava que havia ali qualquer coisa que funcionava.
Mas parece explosível que isto vá perder
aquela, por exemplo, esta tampa do motor do RB20 com aquele pronunciado prolongamento do alvo por ali fora, isto é de facto muito, muito inspirado e muito semelhante à tampa do motor do W14 do ano passado.
Até a do W13.
Sim. E vimos que, por exemplo, que este carro, que o RB20, embora disfarçadas e tapadas, apareceu na apresentação com umas entradas de ar verticais nos flancos, que era uma característica do W13 também. E agora, se de repente se começa a dizer que há quinta prova no Japão, que o carro vai aparecer com um conceito sem sidepods, sem pontões, e portanto se vai aproximar desse conceito do Mercedes, será curioso. Olha, a primeira imagem que se viu hoje já do Williams, apesar de ter uma entrada de ar dos pontões bastante larga, mas dá a ideia que de lado se aproxima muito do conceito de zero pods do Mercedes. Uhum.
Que o Williams já parecia começar a querer caminhar nesse sentido.
Sim.
Até mais com o primeiro
coisas
carro.
Muito curiosas. Se bem que eles vão ter, se vão para esse caminho, vão ter que resolver um problema que era o problema que incomodava o Hamilton, que era e que terá sido resolvido neste Mercedes, que era a posição de condução muito avançada. Porque o conceito de zero pods tinha um problema que obrigava os radiadores a entrarem muito para dentro do, como é que eu vou explicar isto, os radiadores
do chassi,
como havia pouco espaço por causa de não haver pontões, os radiadores tinham que entrar para dentro do sítio onde está o
de uma
depósito,
zona onde já estão temperaturas brutais,
obrigava que o depósito fosse mais estreito e mais comprido, e para arranjar espaço para isso tudo o cockpit tinha que avançar.
Por isso
e daí
é que
ela... as queixas do Hamilton estar a guiar muito à frente, e isso era desconfortável. Não, não só era desconfortável, como os pilotos não conseguiam ter sensibilidade, o próprio centro de gravidade do carro avançava, e portanto tudo aquilo desequilibrava um pouco o carro. E portanto o conceito não era mal pensado, a execução do conceito é que não estava bem feita. E eu acho que aquilo acendeu lá umas luzinhas no Adrian Newey, que percebeu qual era a ideia que estava por trás daquilo, achou-lhe piada, mas percebeu quais foram as limitações na execução do conceito do Mercedes, e talvez esteja a explorar algumas daquelas ideias, mas com um conceito bem mais executado, tendo percebido quais foram os erros do Mercedes, estando agora a aplicar esse conceito, mas não cometendo esses erros.
Sabes que há uma coisa neste RB20 que se chamou a atenção, que é a quase ausência de entradas e saídas de ar, de arrefecimento, de refrigeração.
Sim, mas isso
foi na apresentação
aqui no
e
estúdio,
era isso.
É para estar em estúdio.
Mas pode levar...
Eu perguntei como é que arrefecia.
Exatamente. Pode levar àquilo que o Sérgio está a dizer da colocação dos radiadores. Será que a Honda, a Red Bull Powertrains e a Honda encontraram uma solução a nível de arrefecimento do motor e refrigeração do mesmo e dos seus componentes que permite fazer, lá está, esse conceito de pontões mais estreitos, se calhar não zero pods, mas de pontões mais estreitos, sem obrigar a que o packaging... De tudo o que são baterias, unidade de motriz, etc., obriga a empurrar o habitáculo para a frente, porque este carro não tem o habitáculo mais à frente. Portanto,
mas o ar tem que entrar para algum lado, senão o ar tem funciona. De
entrar, ele, rádio não funciona. Começaram-se a descobrir duas entradas, uma vertical e uma mais pequenina na horizontal.
Mas chega.
Agora, se calhar chega para Silverstone, se calhar já não vai chegar para o Bahrein, pronto, vai chegar para
Gilar. Eles não, se confirmar, porque estamos sempre ainda no campo dos rumores, não é?
Especulação.
Se confirmar que este carro vai ter pontões pequenos, por alguma coisa eles não o estreiam nem no Bahrein, nem na Arábia, sim, nem
quando já não houver tempo de reação para nada. Né?
Não, porque são sítios onde há muito calor, as pistas são, são corridas
em
muito
princípio pequenas, será em Suzuka, a acontecer seria em Suzuka. Eu acho que há um, apesar do Red Bull ser um carro que nos últimos anos tem estado sempre muito à vontade em Suzuka, estrear um conceito com essa variante, se for uma variante muito grande, numa pista como Suzuka, equivale a algum risco? Acho que sim. Isto poderá ser tudo, apenas e só, uma campanha de rumores, se calhar incentivada pela própria Red Bull, lá está, tal como no caso da Mercedes, possivelmente quase a dianteira para fazer os outros pensar. Talvez. Este carro, tal como o vemos, parece muito o RB19, mas não é nada o RB19, sobretudo nas laterais, na zona dos pontões, mas não só, não é nada o RB19. E até ao nível do chassi, pelos vistos, não é o RB19, tem algumas novidades. Agora, está a Red Bull já a pensar também, quando faz este tipo de investigação a este nível, naquilo que serão os carros de 2026, que já sabemos que vão ser mais estreitos, que vão ter uma menor distância entre eixos, já estão a pensar nisso? Já estão com um passo à frente procurando perceber o que é possível levar destes carros atuais? O carro de 2026 mantém o conceito de carro-asa, mantém na base, por aquilo que já sabemos, mantém o conceito deste carro. Haverá diferenças? Não tenho a mínima dúvida no regulamento, sobretudo em termos de asas, a distância entre eixos já sabemos que será menor, a via dos eixos também à partida será menor, os pneus serão diferentes e as jantes, já sabemos isso tudo. Mas será que já estão aqui a olhar para 2026 e a fazer pequenos ensaios?
O nosso realizador, David André, tem-nos estado a mostrar algumas imagens, a partilhar connosco algumas imagens da apresentação do Red Bull com a Adrian Adetosoio a apresentar um evento que teve os dois pilotos, Max Verstappen, o Sérgio Pérez e o Christian Horner, que tinha dito antecipadamente que ia estar. O que é que não houve nesta apresentação? Perguntas e respostas, não houve. Entretanto,
mas houve perguntas interessantes. A apresentação no seu todo...
Ela preparou-se bem. E teve o Adrian Newey, que não apareceu aqui, mas ele esteve lá também.
E o David Coulter também.
Entretanto, continua-se a falar deste assunto, obviamente é incontornável o que é que vai acontecer ao Christian Horner, o que é que vai deixar de acontecer ao Christian Horner. O The Telegraph, que tem, do qual tem partido um órgão de comunicação social dos Países Baixos, do qual tem partido basicamente tudo o que sabemos ou julgamos saber sobre este caso do Christian Horner e uma funcionária da Red Bull que o está a acionar judicialmente, diz que falou com o Max Verstappen e o Verstappen diz: eu não tenho nenhum problema, eu e a minha família não temos nenhum problema com o Christian Horner, tanto que estivemos juntos há dias em Silverstone. O próprio Christian Horner confirmou ao Telegraph, não sei se por viva voz ou se por emissário, que está tudo bem, a ponto de, ok, o processo está a decorrer, mas está tudo bem com ele. Caso contrário, não só ele não teria estado na apresentação, como não estaria no Bahrein nos testes. Tudo o que se possa dizer à volta disto, basicamente é um whatabout, porque não fazemos a mínima ideia do que está a passar e suspeito que os advogados também não nos vão deixar saber até que seja tomada uma decisão.
Sim. É estar a alinhar numa coisa de rumores e de diz que diz. No meio disto tudo, há três factos. Que sinceramente não sei bem como é que interpretar, que são três comunicados: um da Ford, com quem a Red Bull vai fazer uma parceria para os motores, a lembrar que é muito rigorosa com os comportamentos das pessoas com quem trabalha. E depois dois comunicados, um da FIA e outro da FOM, que são aqueles comunicados estranhos que não se percebe bem para que é que servem, a dizer que estão a acompanhar e que querem que se resolva.
Que é aquela altura que eles dizem, estamos a acompanhar e alguém faz.
Pois, é aquele piloto do avião que diz, senhores passageiros, é só para dizer que não se passa nada. mas que por outro lado também podem, que também servem para fazer um bocado de pressão para que a coisa se resolva rapidamente e que o campeonato comece com este assunto já resolvido. Basicamente é isso que eles querem.
Eu acho que o comunicado da FOM e da FIA vão muito por aí.
É.
É o andar lá com isso.
É um bocado isso.
Isto não é bom para a imagem, basicamente. Okay, também.
Apressar o Helmut Marko, uma coisa que elogia é o tempo que a Red Bull está a levar para tomar decisões, para avaliar tudo e para tomar decisões.
É.
Neste assunto, já parece normalmente não é bom conselheiro.
Não, e acredito que a melhor maneira seja levar toda a situação ao mais ínfimo detalhe. E se houver alguma coisa a criticar, que se critique, se houver uma posição a ser tomada, que se tome. A FIA, de qualquer forma, tem, relativamente ao comunicado da FOM, uma nuance que tem a ver com o regulamento particular da FIA, não é? Todos nós que, de alguma maneira, temos uma ligação, como comentadores, jornalistas, mecânicos, engenheiros, pilotos, há um código de conduta. Claro. E todos nós estamos, digamos, sobre a égide desse código de conduta. E eu acho que a FIA, no comunicado deles, para além do aparecem lá isso, não se esqueçam que nós temos um código de conduta. E se nós, FIA, acharmos que o código de conduta, de alguma forma, não foi respeitado, podemos tomar uma posição. Acho que não é mais do que isto, não é acusar ninguém, é apenas e só lembrar que há, eu não quero lhe chamar justiça desportiva ou a possibilidade de haver justiça desportiva, mas ela é, de facto, uma possibilidade.
E o da FOM? Foi também o que a FOR fez.
E o da FOM?
Sim.
O da FOM é um bocado, vá, anda lá com isso, que eu quero saber com quem é que me reúno.
Não, é mais
imagem.
É mais, né? A imagem. É. Não estraga o negócio.
Isto não é bom.
A fome é sempre não estraga o negócio.
Isto não é bom. Christian Horner, a Red Bull serem notícia por isto, não é bom.
Já ficaram sem o Gunther, ficarem sem o Christian, posto comentários, não é grande ideia. Isto é uma brincadeira.
Não se perdeu muito.
O caso, aparentemente, tem mais uns dias para decorrer. Já vos disse que o Helmut Marko, o que elogia é que a Red Bull esteja com a cabeça no lugar e a levar o seu tempo para tomar as decisões que tem que tomar, ouvir toda a gente. Entretanto, li uma notícia que não tive confirmação, que o advogado que liderou o processo do escritório de advogados exterior, externo, contratado para acompanhar o assunto no dia seguinte de férias. Portanto, também posso imaginar que isto
faz férias marcadas. Então,
é. Tenho onde estar às 10h30.
Tem que tratar das coisas rapidamente. Isso é verdade.
Deixa-me só dizer uma coisa suplementar. Há um facto, e não estou aqui a tomar posição absolutamente nenhuma. Há um facto que para mim faz alguma estranheza, que é haver apenas e só um órgão de comunicação social que continua a investigar. Essa parte está-me a fazer
duas coisas, porque a propósito desse assunto
não sei se investigar, se é o verbo certo.
Ok, sim. Comado ou não, investigar.
De um lado, o Helmut Marko a rejeitar a ideia, portanto, ele diz isto: não, a Red Bull está a ter calma e tal. Isso. Mas você via com bons olhos o afastamento do Christian Horner? Está contra, está a favor? Ele diz: não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é, não se virem para mim, do género, não misturem nesse assunto. E o Christian Horner, por seu lado, diz: não, nós continuamos a ser uma equipa muito unida. Não utilizou o termo família, mas diz: somos uma equipa muito unida e vamos continuar a estar uma equipa muito unida. Normalmente, quando temos uma corrente de informação que vem de um lado e que a dada altura se pode aconselhar, assemelhar a algo que esteja relacionado com propaganda, ou seja, o caudal de notícias vem sempre do mesmo lado, vem sempre da mesma fonte, primeiro desconfiamos. Mas normalmente também há uma contra-informação, ou seja, alguém que, da parte lesada, que vai utilizar a sua influência junto de um órgão de comunicação social, podia vir do Reino Unido, por exemplo, para defender a sua parte. E essa parte não está a existir. Ou seja, o que é que eu quero dizer, e muito claramente, as notícias quase todas vêm do Telegraph.
Ao início houve ali uma tentativa do lado dos órgãos de comunicação britânicos. Lembras-te que, porque as primeiras notícias foram logo claramente que havia, e isto foi o que foi posto a circular, que havia ali um... Pá, vamos pôr as palavras certas na coisa, que o problema era um assédio sexual.
Sim.
E do lado britânico foi que não, que era um...
assédio laboral e
um
moral.
Assédio laboral e uma coisa...
pressão psicológica.
Uma questão de, de autoritarismo.
Autoridade
e
exagero,
sim. Isso foi a história que depois a parte britânica começou a contar. E agora, de novo, veio a primeira versão ao de cima. Pá, isto é o que está... São as histórias que estão a rolar. E, de facto, a parte britânica baixou outra vez, desapareceu. Pá, agora o que vale ou não vale...
Sabes o que é engraçado, não tendo grande piada, que é, mais uma vez, a Fórmula 1 a ser notícia por nada que tenha a ver com corridas. Nos últimos anos isso tem acontecido com muita facilidade.
Mas acontece nos outros esportes também, João.
Eu sei, mas na Fórmula 1 nós não estávamos assim tão habituados. Havia sempre uma ligação direta com as corridas e nos últimos anos... ou é os problemas financeiros, ou é o regulamento do teto orçamental.
Se queres ter Netflix, levas-te a um resto a seguir.
Eu percebo
vem,
isso.
Nós,
vocês, há mais tempo que eu, mas nós basicamente crescemos...
Obrigado por nos estar
com a forma... Então, não foi isso que eu fiz, vocês são minhas testemunhas, não foi isso que eu fiz, velhotes. Nós crescemos a ver, a conhecer os pilotos de Fórmula 1 e não a vida deles. Mesmo aquilo que se ia sabendo de volta e meia sobre a vida do Senna no Brasil e aquilo que fazia
era
a casa que tinha em Portugal,
era
por
ele. Era
e
ele
muitas vezes era ele com amigos que tinha, que partilhavam um bocadinho essas histórias. Não sei nada sobre...
Não havia redes sociais.
Não havia redes sociais, não sei nada sobre a infância do Prost ou do Berger, que seja. Do Nelson Piquet sabíamos, porque ele era um...
Sabíamos das corridas.
Sabíamos
daquilo que tinha sido a carreira deles.
Hoje é um bocadinho diferente.
Porque era a preocupação, sobretudo quem... Acredito que as revistas cor-de-rosa, e deixem-me usar esta expressão, também se interessassem pela vida do Senna, do Prost e do Mansell e do Schumacher, e interessavam-se de facto, e se calhar a nós isso passava-nos um bocadinho ao lado. Nós, como jornalistas e comentadores da parte desportiva, queríamos saber o que é que ele tinha feito no karting e o que é que tinha feito na Fórmula 3 e o quantos grandes prémios é que tinha ganho ou quantas corridas é que tinha ganho antes de chegar à Fórmula 1, e se calhar fomos nós que nunca olhámos para esse lado com a atenção que se calhar esse lado devia ter merecido. Hoje em dia, com as redes sociais, e sobretudo, não digo por causa das, mas devido às redes sociais, se calhar isso passou a ser mais notícia. E também porque se criaram muitas questões, até a nível regulamentar, que levam a que a parte desportiva, a ação em pista, a ultrapassagem e a defesa da ultrapassagem, o vencer e o perder, nem sempre seja o foco da atenção. E temos tido muitas situações.
Mas não, é impossível hoje em dia, século XXI.
É, completamente.
Impossível e indissociável o piloto da persona, ou seja, não podemos ter o Valtteri Bottas sem fotografias com o traseiro ao léu e o bigode e o chinelo como
principalmente quando os próprios o promovem.
Exato. Por isso pergunto, é indissociável? Se o Valtteri Bottas promove a ideia engraçada para os fãs de ser muito finlandês e ir mergulhar todo no Lagos Lagos.
Tu, o que é que tu sabes da vida do Oscar Piastri?
Não sei, mas a mãe dele é muito engraçada nas redes sociais.
Sim.
Mas, dos comentários, né?
Mas a vida dele
é um
bom
exemplo.
É
um grande exemplo.
Sabes nada. Ele não partilha nada. Não sabes o que é que ele andou a fazer.
Não, tem uma genial no dia em que em que foi notícia que ele...
Sim, mas isso foi uma...
Foi genial.
Foi.
Ele chega ao Twitter e escreve: pá, fui dar uma corrida, aconteceu alguma coisa.
Mas deixa-me...
Mas o que é que sabes, o que é que ele fez durante o inverno?
Sei, não.
Não sabes?
Sérgio, mas
ele não partilhou rigorosamente nada.
Mas já está, o Piastri ainda não tem uma persona.
Mas é
muito apetecível.
Já ganhou uma corrida de sprint, já fez uma pole position.
Mas é muito apetecível. É muito apetecível. Mas deixa-me pôr a questão agora desta maneira. Vamos supor...
Charles Leclerc toca piano.
E aqui é como se costuma dizer...
O Oscar Piastri é miúdo. O que é que ele faz? Não faço ideia, porque ele não revela.
O que é que o Pérez fez durante o inverno?
Pois também.
Não sei, mas o Pérez já
tem
uns rabos de palha.
O que é que o Russell fez durante o inverno?
O Russell
aparece nos eventos, às vezes.
Deixa-me pôr aqui uma hipótese.
Depende de cada um.
Vamos supor que a questão Christian Horner, e é um suponhamos, deixem-me usar esta expressão, Durante os 3 dias de testes, é anunciado o que lhe acontece. Seja, não há mais nada a saber sobre o assunto, seja o senhor, de alguma forma,
portanto, não esteve... acontece-lhe um Zaffnauer, não é? Que sabe durante um evento,
pronto,
que vai ser posto a andar.
E ao mesmo tempo, e vou dar o Mercedes, porque lá está, tem a tal asa da frente, toda a gente diz que pode ser algo de interessante, numa volta com pneus duros, e estão os 5 jogos de pneus a ser usados, faz 1 segundo menos que todos os outros. O que é que ganha nas notícias? É o caso Horner. Lá está, outra vez o lado não...
Espera, não tenhas dúvidas. Espera, nas
se
notícias
para nós,
o volume de notícias são divulgadas.
Exatamente, para nós não será assim.
Ainda és tu que escolhes o que queres ler.
Eu sei, mas tu tens de olhar para a big picture, e a big picture vai ser que o caso Christian Horner, resolvido, vai ser mais importante que todos nós ficarmos a pensar como é que aquele Mercedes é 1 segundo mais rápido
durante 2 dias.
Sim,
porque mas, no final do campeonato mas, repara, vai ser...
Isso é verdade, mas é a espuma dos dias.
Sim, porque eu sei.
Porque nesse dia o caso do Horner, principalmente se correr mal para o Horner, se correr bem... Não,
sim,
é uma nota de
rodapé
e está a andar,
é.
Mas, até início, mas se lhe correr início. Mal vai ser uma coisa explosiva, mas é aquela explosão que dura 1 semana, sim. Enquanto se o Mercedes for 1 segundo mais rápido que todos os outros, vai durar
dois meses,
né?
No final do ano, vamos assumir a hipótese que o Christian Horner é afastado de alguma maneira, e no final do ano vai continuar a ser o piloto que ganhou, que o carro ganhou, sim. Como é que ganhou e que
se preparou. Mas nós temos tido nos últimos anos...
E o Horner será uma nota de rodapé.
Nós temos tido nos últimos anos muito essa espuma a ser notícia e a deixar de ser com alguma rapidez, enquanto que...
Mas sempre foi.
O que coincide com a ideia de um senhor chamado Bernard, Charles Eccleston, que dizia, falem bem ou mal, desde que falem de mim, está tudo bem. Mim, da Fórmula 1. É assunto, mas neste caso, agora me lembro do Stefano Domenicali, que ainda não acha grande piada. Daí ele pretender que o assunto seja resolvido rapidamente de forma exemplar.
Para a Liberty, o assunto de Christian Horner não é positivo. Não me parece. Nessa temática do falem de mim, bem ou mal, o que interessa é que fala.
Se provar que não havia razão.
Essa
também
parte.
Pode ser exemplar disso. Não tentem usar, só porque é uma figura mediática da Fórmula 1, e utilizarem-no, a ele e à Fórmula 1, como desculpa para tentarem ganhar um acordo em tribunal e eventualmente enriquecerem com o receio que ele possa ter de ser colocado em tribunal e ser condenado por alguma coisa, e não repitam esta brincadeira porque não vai resultar, porque estas pessoas têm bons advogados, etc. Já pensei nisto também?
A notícia que corre é que o acordo foi recusado.
Que já houve uma tentativa,
parte,
assim,
outra parte, não.
Mas mais uma vez, não foi dito por ele, não faz ideia.
Não, pois. É um somatório de hipóteses, no fundo, esta história é um somatório de hipóteses.
Vamos ver, que ainda vai levar mais algum tempo. Entretanto, também tivemos a notícia de que a Cadillac, obviamente, não achou grande piada a rejeição do projeto da Andretti. Eu sei que isto já foi tema nos podcasts anteriores, mas há mais uma coisa a acrescentar, que é... A possibilidade da própria GM Cadillac requerer, deixa-me lá ver que eu apontei aqui o nome do senhor, só que agora já me esqueci, Jim Campbell, responsável pela competição da Cadillac. Não compreendo muito bem os motivos, e vai requerer uma reunião de follow-up, ou seja, uma reunião de seguimento à FOM, no sentido de debater a decisão que foi tomada, explicando que a nossa inscrição para fazer motores em 2028 tinha que ser porque há regulamentos, datas a cumprir, e nós simplesmente já entramos na janela que era para 2028 e não podíamos.
Eu acho que há outra parte dessa declaração do responsável do Motorsport da General Motors, no caso da Cadillac, que a mim me parece mais importante, que é quando ele reafirma a vontade de entrar na Fórmula 1, mas sempre com a Andretti.
E o Sérgio lembrou-me que eles trabalharam, e a Andretti dizia que tinha 120 pessoas a trabalhar, e para aí 50 já eram...
50 pessoas da Cadillac a trabalhar em processos eletrónicos, se bem que também, também temos que analisar as coisas sempre com algum distanciamento. Não foi por acaso que a Andretti mostrou isso tudo e explicou isso tudo para aí 1 semana antes de sair a decisão.
Um dia foi
um pouco mais.
Mas sim, foi às vezes.
Uns dias antes de sair a decisão da FOM de recusa. Portanto, a Andretti já sabia que isso ia acontecer e então pôs cá fora uma
jogada política do género, olhem que já estamos
a receber jornalistas, mas apareceu uma reportagem a mostrar que a Andretti tinha 120 pessoas já a trabalhar no projeto de Fórmula 1, que já tinha uma maqueta em túnel de vento e que para o ano ia construir um carro à escala, um carro real, e que tinha 120 pessoas a trabalhar, entre as quais 50 técnicos da Cadillac já estavam a trabalhar em todos os sistemas eletrónicos e tudo, e daí esse responsável da General Motors e da Cadillac dizer que já estavam, que de facto já estavam a trabalhar no projeto da Fórmula 1.
É interessante, porque é aquela famosa história do e-mail que não foi recebido ou que foi parar ao spam. Vamos acreditar que até possa ser verdade, a mim faz-me alguma confusão que não haja um follow-up de uma informação desse tipo, que não haja uma chamada telefónica, mas estes são os tempos atuais, portanto se calhar não houve. Aquilo que me parece que a Cadillac quis fazer com esta declaração pública do responsável da competição foram, de facto, duas coisas. Uma é, nós queremos a parceria com a Andretti, e interessa-nos a parceria com a Andretti, e só nos interessa a Fórmula 1 se houver essa parceria com a Andretti, mas ao mesmo tempo dizer, nós temos real interesse em estar na Fórmula 1 e queremos perceber porque é que para já nos estão a fechar as portas. E se esse para já é um para já, ou, tal como a FOM deixou entender no comunicado, mais à frente no tempo, eles poderão abrir as portas à entrada da Cadillac, com ou sem Andretti, já não vamos sequer a discutir essa situação. O que é que, para a Liberty e a FOM, significa uma barreira no imediato e poderá deixar de o ser daqui a 2 ou 3 anos? Será apenas e só a questão financeira? Será uma questão de evitar que uma marca que possa trabalhar num carro e num motor durante alguns anos, sem limitações, seja financeiras, seja de tempo de desenvolvimento, possa tirar partido em 2028, a tal data de 2028, que venha a levar vantagem por isso, não sabemos, mas acho que a Cadillac foi à procura de uma explicação, ou vai tentar ter uma explicação em concreto. E se calhar essa reunião já devia ter acontecido, eu só não entendo é porque nunca aconteceu.
Eu não vejo isto nada.
Eu vejo isso numa imagem assim mais simples, que é o miúdo que quer entrar numa festa e que lhe barram a entrada e vem por trás o irmão mais velho, que é um daquelas talegas do bodybuilding e que diz, mas não o deixam entrar porquê?
Mas sabes que
ou já, não nos já falámos, deixam entrar por
já falámos, deixam, mas já, pronto. Isso não foi nada que não tivéssemos falado. É a FOM a dizer: a GM, tudo bem, tu não.
Pois.
É, para os Andretti, vocês não. Aqueles senhores da GM, nós gostamos dele, vocês não.
Mas é normal que a FOM, a Liberty, quem quiserem, como se quiserem chamar, goste de ter a General Motors, ainda é um dos grandes grupos económicos.
Mas a General Motors só entra com
a Andretti. Só entra com a Andretti, mais uma vez.
E não é a Liberty que vai escolher não. Quem é que entra com a General Motors.
Essa é a questão.
É a General Motors
que escolhe. Essa é que é a questão. Ou seja, é como é que a Liberty, ou a FOM, se dá ao direito de escolher com quem eu quero entrar. Eu quero entrar, sou suficientemente importante para ter espaço, tenho capacidade financeira, tecnológica, nome, vou dar uma imagem no mercado que a Liberty quer desenvolver e quer continuar a manter, para além do desenvolver, quer continuar a manter o mercado americano, e de repente me dizem, mas a sua companhia não é agradável, por alguma razão nós não queremos que venha com esta companhia, vamos arranjar, deixem-me usar a expressão também, uma namorada nova. Arranje lá uma namorada nova e venha cá para a festa. Parece-me um bocado estranho que a Liberty tome esta posição, mas podemos especular tudo e mais alguma coisa. Acho que a General Motors faz muito bem em querer perceber. E numa empresa daquela dimensão, num grupo daquela dimensão, não poderia ser outra atitude.
Mas é que eu acho que com a fora envolver-se oficialmente, que a General Motors neste momento não pode não estar. No plano estratégico não está.
Eu percebo.
A Ford já teve décadas envolvida na Fórmula 1 sem a General Motors.
Mas não valia o mesmo que vale agora. E ganhou, e fazia uns motores incríveis e motores históricos e ganharam, etc.
Mas tu vês isso
a como... Fórmula 1 não tem o valor que tem agora na América.
Exatamente. Essa é que é a questão. A Ford e a General Motors estarem numa disciplina que tem o valor que tem hoje em dia na América, e onde está uma marca que, por acaso, é muito concorrente deles no mercado americano, chamada Honda.
A Ford ganhava corridas e agora o risco é ganhar na Fórmula 1, que de repente passou a soar de outra maneira.
No fundo, se quisermos, é a inversão daquilo que acontece no mercado americano com o NASCAR, com aquele namoro que existe da Honda e com a Honda para entrar no campeonato americano, porque é uma marca que hoje em dia tem peso, muito peso, bem, nos Estados Unidos. Não é? Faz os carros lá, ao contrário do que acontece com a Ford e com as General Motors, faz no México e no Canadá. Estou a exagerar.
Não podemos ir embora sem lembrar o que aconteceu esta semana, a semana anterior, porque já vamos, o João Carlos Costa, em duas provas de Campeonato do Mundo de Rallys e duas vitórias da Hyundai. Obviamente é um grande elogio ao que tem feito a Hyundai, mas o que aconteceu ao Rovan Pera?
O Rovan Pera atirou-se para fora de pé.
Estamos a falar do Rally da Suécia, não é? Fora de pé, mas aquilo não é o lago dele, não está habituado a andar naquele.
Mas atenção, que o Rovan Pera, nos dois primeiros troços, da noite de quinta-feira, vale o que vale, é uma super especial de 5 km, mas no primeiro troço da manhã de sexta-feira, mesmo partindo cá atrás, andou muito bem. No segundo também andou muito bem, ainda que não tenha ganho a especial, e depois acabou por ter um encontro imediato com o Banco de Neve, quem não? Quantos campeões do mundo de rallies tiveram encontros imediatos com o Banco de Neve? E o Toyota não suportou o impacto a nível da refrigeração e acabou por voltar em Super Rally. Eu acho que o Rally da Suécia, posso fazer aqui um bocadinho de publicidade ao GP Magazine. Eu tento, numa peça do GP Magazine desta quarta-feira, explicar aquilo que aconteceu de facto. A Hyundai ganhou 2 rallies, mas nesta altura não parece que o i20 ainda valha aquilo que o Yaris vale. Em Monte Carlo, o Sebastien Ogier, por razões pessoais até, não esteve ao nível que nos habituou, sobretudo em duas ou três situações que acabaram por ser determinantes. O último trouxe sábado, que valia pontos, ou valia a ascensão ao primeiro lugar, e valeu ao Thierry Neuville, e depois na manhã de domingo ele percebeu logo no primeiro troço que o Neuville estava numa classe à parte, e aí ganhou o Thierry Neuville. O Thierry Neuville faz o Monte Carlo incrível, apesar de um peão, faz o Monte Carlo incrível. Desta feita, a derrota da Toyota foi mais técnica, técnica na perspectiva dos pilotos se terem posto fora de prova, do que propriamente o i20 a funcionar maravilhosamente. O Lapi, quando o Takuma Tokatsuta bate e fica plantado num muro de neve na segunda especial de sábado, faltam 8 troços e ele tem 1 minuto e meio de vantagem, portanto foi a gerir até ao final. Nesta altura não parece que o Hyundai valha aquilo que o Yaris vale. Tem havido um conjunto de circunstâncias, seja um piloto, seja os outros a não conseguirem resultados, que levou a que a Hyundai ganhasse os 2 rallies. E, portanto, e o Habib Bull é o primeiro a dizer, o Cyril foi muito claro, nós não estamos ao nível deles. A tareia que os Toyota deram à Hyundai na manhã de domingo, na primeira especial de domingo, quando estavam as condições que normalmente encontramos na Suécia, um céu limpo, uma estrada larga, o piso gelado, e, portanto, os carros podem tirar partido dos pneus de pregos, foi incrível, foi uma tareia e tanto. Verdade, o Lapi ia andar devagar porque queria chegar ao final, o Thierry Neuville tinha que pensar nos pontos, o Oitanak não precisava de fazer uma coisa nem outra, mas nunca esteve à vontade no carro. Mas vamos ver agora nas próximas provas. O que nunca tinha acontecido era a Hyundai ganhar os 2 primeiros rallies do campeonato do mundo.
Está ligado.
E isso é uma, ou a Toyota, se quiserem, desde 2018 não perdia os 2 rallies, pelo menos um dos 2 rallies iniciais. Temos campeonato do mundo e temos um sistema de pontuação que é uma parvoíça acumulada.
Essa é que é gira. Hyundai é a primeira vez que ganha os 2 primeiros rallies do campeonato, mas é num ano em que, se calhar, ganhar os rallies não dá campeão do mundo.
Pensem só, há hipótese, é uma hipótese, do vencedor de todos os rallies do campeonato do mundo, não ser campeão do mundo.
Ser o segundo classificado de todos os rallies.
Ser o segundo classificado de todos os rallies, ou até...
Esta nem com um desenho.
Não, é muito difícil de explicar isto às pessoas. Em Monte Carlo, como o Thierry Neuville fez, 30 pontos, somou os pontos todos e, de facto, mereceu somar os pontos todos, passou despercebido. Mas mesmo assim, houve logo pequenos sinais. Hoje e o Evans ficaram em segundo e em terceiro, marcaram mais pontos no acumulado das três pontuações do que teria acontecido se houvesse só duas pontuações, a classificação final e a Power Stage. Aqui o caso foi muito mais complicado, porque o Evans faz mais 5, o Evans fica em segundo do rally e faz mais 5 pontos que o vencedor do rally. É um contrassenso total. Podem-me trazer mil argumentos, ai o espetáculo de domingo, ai é preciso criar mais motivos de interesse. Ok, o vencedor do rally tem de ser aquele que leva mais pontos para casa. Tudo o que não seja isso é no mínimo estranho.
Eu vou gostar de ver é como é que vais explicar isso às pessoas.
Pois, mas está aberta a porta à confusão, porque um dia vai suceder...
Ninguém diria.
Uma das equipas que perde os pontos virtuais de sábado, porque o carro desistiu no domingo, vir dizer, meus senhores, temos de olhar para o regulamento tal como ele está escrito, porque eu quero os 10 pontos de Super Rally nas classificativas de domingo. Eu vou ficar em 20, mas tenho os pontos de sábado.
Não, por acaso ainda há pouco estávamos os dois a conversar sobre isso e neste momento, o que se passa no Mundial de Rallys é uma coisa que contraria a coisa mais básica, já existia com este regulamento do Super Rally, já acontece isso, mas contraria a regra mais básica que há numa prova do desporto automóvel, que é, temos pilotos a pontuar que não cumpriram o percurso de prova. Sim. É? Um piloto que desista no primeiro troço de sexta-feira ou no segundo que desista num troço de sexta-feira não cumpriu o percurso de prova e chega ao fim de domingo. O Rovan Pera levou 11 pontos, não foi?
É, o Rovan Pera leva 11 pontos. Sexta-feira. O Lapi desistiu na sexta-feira e leva pontos. O Takamoto Katsuta desistiu na
não cumpriu
sábado,
o percurso de prova
e leva pontos.
Portanto, um piloto que não cumpre o percurso de prova não tem que, não pode pontuar. Porque é a regra básica de uma prova automobilística, é cumprir
ainda
o percurso
por
cima de prova.
No rally, não é?
Seja o que for, sim, num circuito, tens de cumprir o percurso de prova, tens de fazer as voltas todas.
Sabes,
tens de fazer pelo menos as voltas.
Pode ser interrompido antes do fim e tal. Num rally há uma carta a cumprir e
tem que se cumprir o percurso. Agora, quem não cumpre o percurso é recompensado com pontos, isto não tem pés nem cabeça.
Sabes o mais interessante de algumas conversas pós-rally e defendendo este novo sistema de pontuação? Pessoas a dizer e a escrever que o Lapi, como jogou à defesa a partir da décima especial, quando o Takamoto Katsuda saiu e ele ficou, como eu disse, com mais de um minuto e meio de vantagem, de facto assim é a maneira de o obrigar a andar depressa. Nos rallies isto sempre aconteceu. Tu chegas a uma determinada altura, em qualquer desporto, mas nos rallies isso sempre aconteceu, o piloto ter, nem todos os rallies, já houve rallies que decidiram nos últimos metros e por décimas de segundo. Mas também já houve rallies em que um piloto foi obrigado quase desde, e aqui o obrigado comado quase desde o início da prova, porque ficou sozinho, ganhou vantagem por uma questão qualquer, por exemplo, no Monte Carlo, porque escolheu os pneus certos. Sim. Para uma classificativa que estava com mais neve ou menos neve, ficar com uma vantagem de tal maneira grande que a partir daí geriu. E o gerir também não é fácil, portanto, como é que é possível que alguém aceite que o Lapi, vencedor da prova, tenha menos pontos que o Evans, que foi segundo? Independentemente,
é muito difícil de explicar.
Independentemente do ritmo que impôs o Elfyn Evans, daquilo que aconteceu ao Elfyn Evans, com a penalização, ele diz que não, que era um problema de bomba de gasolina do Hyundai, do Neville, isso é outra questão. O Cyril Abitbol chegou aos rallies e trouxe algumas manhas que os rallies, não é que isso já não tenha acontecido, mas
trouxe
um lado cerebral para os rallies e aquela postura de... Já tinha acontecido.
Posso-te lembrar de um tal de Fiorio?
Fiorio, sim. O Sanremo 83, mas não só. Mas ele trouxe de outra forma, que é assumir que o faz, ainda que, desta feita, não tivessem querido assumir a questão da penalização, e houve até no interior da estrutura do Mundial de Rallies o cuidado de pedir até aos comentadores oficiais para deixarem de fazer perguntas ao Thierry Neuville sobre o assunto da possível... do possível problema, possível penalização que nós não sabemos. É isso que é uma diferença. Mas o Cyril Abitbol anda a dizer desde o princípio deste ano que quando tiver que escolher um dos seus dois pilotos para ser campeão do mundo, não tem problema nenhum em escolher. E já o ano passado fez o mesmo, até logo na Suécia, não correu bem porque o Neville bateu, teve uma saída de estrada no último troço e acabou o malogrado Craig Breen por ficar outra vez em segundo. O Cyril Abitbol trouxe para os rallies esse lado e sem ser com o disfarce e aquela, aquele nonchalance italiano do César Fiori. Se calhar tinha mais piada o César Fiori, mas isso são outras questões.
O já encomendei calmantes para quando for a altura do Rally de Portugal, precisamos de uns. Uma máquina de calcular gigante. Bom, esta semana volta os Supercars com metade da corrida de Bathurst, que é o quê? É um tipo de evento de exibição. Em vez de serem os 1000 km de Bathurst, são só 500. E a NASCAR vai para Atlanta. E pronto, e vamos continuar a acompanhar os testes. Acompanhar os testes. E na próxima semana teremos mais assunto. Obrigado por estarem connosco. Um abraço a vocês. Ao Pedro Ricardo Martins, que está no Bahrein. E até para a semana.